45. Doutor Luiz Gustavo Ramos, retomando uma questão, ficou pendente lá da dona Maria, ela dizia assim que completou 69 anos e já tem 13 anos pagos, né? Aí nos dá um assessoramento aí o doutor Marcelo de Jesus, sempre vigilante aí.
É, o Marcelo me alerta a respeito do seguinte: como essa senhora já tem 69 anos de idade, ela completou a idade necessária para a aposentadoria no ano de 2008. Então, lá em 2008, eram necessárias apenas 162 contribuições mensais.
Sim.
Só que essa tabela, ela só se aplica para quem começou a contribuir antes de 91.
Perfeito.
Então, se essa senhora, nossa ouvinte, tiver feito uma contribuição pelo menos antes de 1991...
Entra nessa regra
de transição lá da emenda constitucional anterior, enfim, e ela talvez já tenha até direito de se aposentar. Por isso, a gente precisa de mais informações.
Sim.
Ou ela procure um advogado da confiança dela, e talvez ela já esteja até em condições de se aposentar.
O Gilberto de Novo Hamburgo, minha esposa tem 63 de idade e 167 contribuições, portanto, faltam 13. Mudando a regra, altera algo para ela? Vai ter transição ou ela se encaixa no sistema antigo?
Ela se encaixa na regra de transição, só que no caso específico dela, como as contribuições só começam a aumentar lá no ano de 2020 e até lá ela já vai ter essas complementadas, essas 13 contribuições, ela não vai sofrer os efeitos dessa mudança.
8 horas mais 47 minutos, siga participando, 993-660949 e também pelo telefone do ouvinte, 3217-4970.
Espaço do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul.
Os trabalhadores do Brasil, homens e mulheres, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, estiveram juntos numa grande demonstração de unidade, de força e de indignação. Durante esse dia 28, os protestos ocorreram em todo o nosso país. Em cada estado, em cada cidade, e aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Participamos aí de forma muito efetiva, tomamos as ruas do nosso estado e da nossa capital para dizer um não a essas propostas do governo federal que violentam aí de morte direitos consolidados dos trabalhadores. A reforma da Previdência, que vai significar que ninguém, nem homem nem mulher, tem a condição de se aposentar. E os poucos que o conseguirem terão uma aposentadoria que não vai oferecer dignidade a ninguém. A reforma trabalhista fere de morte a CLT. Pretende colocar os trabalhadores de joelho, sujeitando aí as pressões dos empresários e tendo que abrir mão de direitos, muitas vezes, para manter aí a sua vaga de emprego. Por conta disto e por tudo isso que nós realizamos esse grande manifesto no dia 28, eu tenho certeza que isso irá repercutir no Congresso Nacional. Foi um grande recado aos nossos deputados e senadores que não passará impune um voto a favor dessas propostas. É preciso dar um basta a tudo isso. Eventual desequilíbrio financeiro das contas públicas passa por outros caminhos e não por violentar direito dos trabalhadores. Passa, sobretudo, por dar um fim ao ralo da corrupção, que sangram aí bilhões dos cofres públicos e da população brasileira. Por isso que nós estávamos lá, os servidores penitenciários, emprestando a sua contribuição junto neste grande movimento dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. Um forte abraço e até o próximo sábado.
Obrigado ao presidente Flávio Berneira pela Amapera, que sindicato essa semana recebeu o gentil telefonema aí do presidente Flávio, né? Sempre uma conversa muito agradável e uma profusão de ideias aí em nome da Amapera, que sindicato dos servidores penitenciários aqui do estado do Rio Grande do Sul. 8:50, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, que está na nossa consultoria previdenciária da manhã desse sábado. O Clóvis de Gravataí, tenho 69 de idade, sou funcionário do estado há 50 anos, contribuindo para o IP. Também fui cedido para um órgão municipal por 15 anos, onde descontaram o INSS. Pedi aposentadoria por idade e consegui, mas estou trabalhando. Isso complica a minha vida como servidor? Preciso abrir mão dessa aposentadoria do INSS para ter algo exclusivamente de servidor? É a dúvida do Clóvis, lá de Gravataí.
Não, não é necessário, seu Clóvis. O senhor contribuiu para regimes previdenciários distintos, o senhor implementou as condições para se aposentar pelo INSS e o fez, e agora continua trabalhando no Estado sem problema nenhum. Essa aposentadoria do INSS não vai interferir na análise da sua aposentadoria junto ao Estado. Apenas uma ressalva: o tempo utilizado na aposentadoria lá no INSS, obviamente, não vai poder ser utilizado na aposentadoria do Estado.
13 graus e 2 décimos é a temperatura. Segunda parte agora do material da Fetaper, chegando com o seu presidente José Pedro Kuhn.
Continuando no Boca do Trombone, estamos anunciando que a presidente da federação, José Pedro, acompanhado de mais diretores, a próxima semana é uma semana cheia de programação. Na próxima terça-feira, após o feriado, já estaremos aí no litoral norte, visitando a associação, levando a discussão. Na quarta-feira, em Cruzilhada do Sul, reativando uma entidade importante lá para organizar o nosso povo de Cruzilhada do Sul, da parte mais sul da zona carbonífera aí, unificando. Estamos também planejando o nosso congresso para junho, o congresso dos aposentados do Rio Grande do Sul. E a partir do dia 11, também estaremos intensivamente com as demais federações em Goiás, num grande debate de comunicação e de jurídico, para discutir as estratégias que vamos executar. Então, assim, ó, a FETAPERGS, aposentada, diretoria, está sempre atenta, sempre mobilizada e mobilizando os aposentados para que a gente lute e defenda as causas dos aposentados. Essa é a nossa prioridade. E aí estamos aí trabalhando, tocando o barco, fazendo com que as coisas aconteçam. Não podemos deixar acontecer por conta. Nós temos que fazer acontecer e dar o norte da nossa história. E estamos, com certeza, escrevendo uma boa página na nossa história e de avanços no nosso movimento. Um grande abraço e um bom fim de semana, um bom feriado aos nossos amigos aí da Fetapergs, amigos trabalhadores que estão sendo muito pressionados, e assim como os aposentados também. Grande abraço.
É a palavra do presidente José Pedro Kuhn pela Fetapergs. Mais informações, acesse fetapergs.org.br. 8:53, doutor Gilberto Schaefer, que representa a Júris e a União Gaúcha em Defesa da Previdência, interage aqui com o José de Porto Alegre. Lembro bem da reforma da Previdência do Lula em 2003, que acabou com a integralidade e paridade da aposentadoria dos servidores públicos. No início das manifestações, magistrados e promotores estavam conosco nas manifestações contra as reformas. Logo em seguida, Lula excluiu os mesmos da reforma, aí o governo do PT passou como um trator sobre nós. Espero que dessa vez não aconteça o mesmo. É a mensagem do José aqui de Porto Alegre.
A Júris tem uma história de luta na questão previdenciária, e a Júris sempre ela se refila ao lado de todas as pessoas, porque ela entende que as regras previdenciárias têm que ser justas para todos.
Sim.
E a reforma de 2003 acabou com a paridade e integralidade para todos, né? Que são funcionários públicos. Então não houve uma diferenciação. O regime geral, infelizmente, já tinha regras próprias e regras que, infelizmente, não conduzem a uma atualização real dos benefícios e sequer das contribuições também, né? Eu acho que o Luiz Gustavo, que entende mais dessa matéria, até pode dizer isso para nós, mas certamente essa vai ser uma grande preocupação quando todos nós ficarmos no regime das médias, no regime de 100% das médias, e vai haver um rebaixamento. E esse é um momento que exige unidade. Sim. Eu antes via manifestações das pessoas dizendo: olha, o grupo tal está na manifestação, o grupo tal não está. gente, vamos parar de nos dividir, tá? Esta reforma, ela precisa do apoio de todos.
Unidade.
Né? E mais ainda, as pessoas têm que se conscientizar da maldade que está por trás disso. Eu acredito, e quando a gente diz isso, a gente diz, às vezes até com uma certa sensação de dever cumprido, que se a gente não lutar agora, a gente não vai poder encarar os nossos filhos nos olhos depois e dizer que não lutou. Eu outro dia, numa sala de aula, conversando com os estudantes,
sim,
e estudantes jovens, 19, 20 anos, e dizendo justamente que a luta era pela aposentadoria deles daqui 30 anos, né? Quando eles estiverem em condições, pensando aposentadoria 30, 35 anos, aliás, para eles 40, 45 anos, né? Que vai ser a idade que eles vão poder se aposentar, ou talvez mais, né? Porque vai ter um pedágio etário e quando vê, bom, daqui a 45 anos, então, né?
Ou talvez nem se aposente, né, doutor? Porque o governo está fazendo uma propaganda tão negativa da Previdência Social que hoje o cidadão está pensando se vale ou não a pena continuar contribuindo.
Exato.
Para o INSS.
Exato.
E só 10 segundos, doutor Solano. A respeito dessa questão, e eu vejo comentários aqui a respeito dos sindicatos, não precisaríamos fazer greve, não precisaríamos fazer manifestações, não precisaríamos fazer nada disso se nós, que somos contra a reforma, tivéssemos o mesmo orçamento que o governo federal está tendo para fazer propaganda da sua reforma. Se nós tivéssemos em nossa mão tanto recurso quanto o governo federal tem, nós não precisaríamos de nada disso.
E isso eu até permito,
por favor, doutor,
aqui dizer duas palavras. Talvez essa questão da propaganda não tenha sido analisada suficientemente sob o prisma da democracia. Na democracia, a maioria e a minoria devem ter direito e igualdade de condição aos meios de comunicação. Essa propaganda governamental, que não é de um programa de governo, que não é de uma obra, que não é de um serviço, ela fere a democracia, porque ela coloca em condição de desigualdade a minoria e a maioria.
Sem dúvida.
Num país com acúmulo democrático, isso seria considerado um assinte, mas nós, infelizmente, não temos acúmulo democrático. E por isso que nós temos que fazer uma reflexão sobre que tipo de democracia nós estamos construindo. Essa democracia de que manda quem tem poder econômico, manda quem pode fazer propaganda, com pouco acesso das minorias a espaços importantes,
sim,
como esse, né?
Sim.
Então, eu quero chamar a atenção. Nós não somos uma democracia consolidada sob esse ponto de vista. Nós temos muito a construir ainda.
Ainda o José interage, ele diz o seguinte da sua manifestação, doutor Gilberto. Não é verdade, hoje juízes e promotores se aposentam com integralidade e paridade, servidores não.
A regra é exatamente a mesma. Até 2003, todos podem se aposentar com integralidade e paridade, que está sendo quase que destruída nessa reforma da Previdência, enfim, com uma nova regra de transição, trabalhando até os 62 se for mulher e até os 65 se for homem. Né? Infelizmente, essa é uma distorção que há a esse respeito a essa matéria. A regra é exatamente a mesma.
Igual, né?
Tá. Eu só, Solano, eu sei que o programa está com vai, mas só para dizer mais uma questão e concordar com o Luiz Gustavo novamente aqui, eu tenho algumas pessoas, conhecidos meus, que trabalham como autônomos, caminhoneiros, por exemplo, e eles estão completamente desestimulados a contribuir para o sistema,
sim,
previdenciário.
Sim, sim. A reflexão que o doutor Luiz falou, né?
É.
Exatamente. Antes da gente ir para o repórter online, doutor Luiz Gustavo, rapidinho para Mara. Bom dia. Quando posso pagar o tempo que estive sem contribuição para completar minha aposentadoria na regra 85? Quem já tem 30 anos, mesmo depois da reforma, terá direito adquirido até 2018 a regra 85? É a dúvida da Mara. Ela disse que adorou o programa na TV.
Mara, infelizmente pela exiguidade do tempo, doutor Solano, não tem como responder essa pergunta assim de uma forma tão rápida, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. pode haver o pagamento de parcelas vencidas, tá? Parcelas atrasadas, mas para pagar parcelas atrasadas, primeiro a pessoa tem que comprovar que ela era obrigada a contribuir. Então, primeiro prova que era contribuinte obrigatório do INSS e não contribuiu. Aí o INSS dá uma autorização e a pessoa recolhe em atraso. Se com o recolhimento em atraso ela implementar os 85,95, ela poderá se aposentar.
Certo.
Tá? Agora, com a reforma da Previdência, acaba, não se fala mais em 85,95. Acaba isso. Para quem implementar as condições depois da reforma, não se fala mais em 85,95.
Perfeito, deixa de existir essa regra, né?
E se por acaso eu não respondi todas as indagações da Mara, Mara nos escreva, que aí
mande,
a gente...
Mande que a gente responde aqui.
Porque a pergunta é muito abrangente, realmente.
Exatamente. 13 graus e 4 décimos é a temperatura, tempo no Boca, você não sai daí, daqui a pouquinho a gente retorna, tá chegando aí o repórter online com a Laura Becker, atualizando as notícias da manhã desse sábado, 29 de abril de 2017. Mais uma, antes do nosso momento musical, sertanejo, que nos leva para o intervalo, Boiadeiro Errante com Sérgio Reis. Siga participando, 993-660949 e também pelo telefone do ouvinte, 3217-4970, aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.